Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, ó Senhor, as nossas ações, ajudai-nos a realizá-las para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos por Cristo, Senhor nosso. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, uma alegria estarmos juntos nesse dia, dia de Santo Antônio. Santo Antônio de Lisboa, né? Também conhecido como Santo Antônio de Pádua. É, para mim, uma grande alegria estar nesse dia que tem tantos significados espirituais para nós, né? Povo de língua portuguesa. E nas vésperas também da minha ordenação sacerdotal, né? Santo Antônio, dia 13, eu fui ordenado dia 14, e esse ano celebro 30 anos de sacerdócio, então para mim é uma grande alegria. É uma grande gratidão, né, poder celebrar 30 anos de sacerdócio, pedindo perdão a Deus de todo o mal que fiz, mas também agradecendo todo o bem que Ele fez, né, através do meu ministério. E hoje nós gostaríamos de falar de família, né? Mas de uma forma assim, prática. Ou seja, eu gostaria de dar a vocês um embasamento teórico para vocês fazerem algo de prático, de realmente concreto para o bem da família de vocês. Por quê? Porque a gente vê que as pessoas são bons católicos, né? Às vezes estão querendo aí educar os filhos, às vezes tem até filhos numerosos, né? Já deram esse passo, nossa, que fantástico, né? Quando uma família tem a coragem de ter filhos numerosos. Mas começam a construir a casa em cima da areia. Ou seja, aquele casalzinho católico, né, cheio de boas intenções, que quer ter filhos numerosos, levar seus filhos para o céu, e de repente, com o passar do tempo, veem seus filhos caírem um por um nas garras do diabo, na mentalidade mundana, na mentalidade secular, né? Ou seja, que se parece assim um pouco com aquele homem insensato do qual nos fala o Evangelho. Na conclusão do Sermão da Montanha, Jesus diz assim, né? Todo o que ouve essas minhas palavras e não as pratica será semelhante a um homem insensato, né? Um homem doido, né? Ser louco, que edificou a casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e investiram contra aquela casa, e ela caiu e foi grande a sua ruína. Ou seja, o que é que a gente deve fazer para que a nossa casa, né, não seja uma casa construída em cima da areia e seja arruinada? Porque aqui que está a coisa, né? Muita gente diz assim, não, a minha família está bem, porque, veja, eu estou aguentando firme, não tem divórcio na minha família, está duro, está difícil, mas eu não vou separar da minha mulher, e a minha mulher também não vai separar de mim, nós estamos vivendo a virtude, né? E a gente segue o que a igreja está dizendo, não estamos usando anticoncepcionais, estamos tendo muitos filhos numerosos e tal. E a nossa casa está sólida. Só que a pessoa não vê que tudo que ela está fazendo não está adiantando muito. Por quê? Porque um dia o seu filho vai entrar na universidade e o diabo vai levar tudo que você plantou durante anos, né? Aí as pessoas vêm dizendo assim, padre, eu não sei onde é que eu errei, eu dei exemplo para o meu filho, levei meu filho para a igreja, eu fiz tudo certo e agora meu filho está lá na universidade e se perverteu. Ou então o grupo de amigos perverteu meu filho. O que é que eu fiz de errado? Bom, a resposta é que você errou mesmo. Errou o quê? Você não construiu a casa na rocha. E que rocha é esta? Como que você pode fazer para os seus filhos não se perderem? Tá? Então, vocês estão vendo que o assunto de hoje é um assunto muito prático, uma coisa bem concreta, tá? Então, vamos lá, vamos começar do começo. Então, a primeira coisa que as pessoas têm é um falso conceito de família, né? Tanto que é tão falso o conceito de família que qualquer agremiação, hoje em dia, com vínculos afetivos é chamada de família. Então, o que é que faz a família? A família é se tem paixões, né? Se tem uma paixão que nos une, né? Um gostar um do outro. Então, duas pessoas gostam uma da outra, já são família. Pronto, acabou. Aí você tem as chamadas novas famílias, né? Então, eles dizem assim, ah, não é que nós somos contra a família. É que nós somos a favor de diversas formas de família, homem com homem, mulher com mulher, dois homens, uma mulher, poliamor, ou então amor transitório, descartável, etc. Por quê? Porque é uma família baseada em uma coisa absolutamente transitória chamada paixão, ou seja, sentimentos, afetos. E afeto é mais ou menos ali como diz a canção espanhola, né? Às vezes sim, às vezes não. É desse jeito. O negócio às vezes tá lá, às vezes não tá. Mas o que é verdadeiramente a família? Bom, vamos refletir um pouco. Vamos começar do substrato básico, fundamental, do substrato animal. Existe um fenômeno chamado sexo. O fenômeno chamado sexo, né, por mais que o mundo moderno queira transformar o sexo numa atividade de lazer, né, numa gratificação sexual, a gratificação sexual é simplesmente uma consequência do sexo, não é a finalidade do sexo, né? É a pessoa não enxergar. Para que é que você come? Ah, eu como porque eu sinto prazer da comida. Não, mas essa não é a finalidade de comer. A finalidade de comer é nutrir. Se você vai simplesmente escolher as coisas porque são prazerosas, você vai entupir suas veias de colesterol, de açúcares, de coisas, etc. Daqui a pouco seu organismo está totalmente destruído porque você não usou a inteligência para escolher o que você vai comer. Você escolheu somente a partir do prazer. Então, quando a gente vai escolher, fazer uma escolha das coisas, a gente deve escolher as coisas pela finalidade. As coisas têm finalidade. Então, é uma insensatez, é uma falta de contato com a realidade das coisas você chegar e dizer que o sexo não tem a finalidade da prole, dos filhos. É absurdo você dizer que não é isso, né? É como se você dissesse assim que a finalidade do olho não é ver a luz. A finalidade do ouvido não é escutar barulhos, né? Você tem, tá claro, tá evidente, né, que os órgãos reprodutores são feitos um para o outro, o homem para a mulher, e que juntando as duas coisas nascem crianças. Isso é uma coisa tão óbvia, né, que Bento XVI diz assim, olha, não tem ideologia no mundo que vá superar isso daqui. Eles podem ficar com raiva, nos chamar de homofóbicos, de malucos, judgmental. Você julga os outros, você condena os outros. Mas não é isso. Existe uma realidade e você, se você escolheu uma ideologia que vai contra a estrutura do real, a culpa não é minha, todas as vezes que a realidade se impõe e contraria você. Assim, eu tenho que ficar com raiva de alguém. Ah, vamos acabar com a Igreja Católica. Por quê? Porque a Igreja Católica está nos discriminando. Eu não estou discriminando ninguém, a realidade se impõe a você, né? Essa coisa. Então, o homem se une à mulher e nascem crianças. Agora, essa primeira constatação do mundo real, vocês desculpem de eu estar gastando tempo falando coisas óbvias, mas as coisas óbvias precisam ser ditas hoje em dia, né? E se a gente não constrói a casa firme a partir do real, fica parecendo que é uma coisa. Ah, o que é que a igreja tem a dizer sobre a família? Não, a igreja tem a dizer muita coisa sobre a família, mas acontece o seguinte: a realidade, antes da igreja, a realidade tem muita coisa para dizer sobre a família. Então, quando um homem e uma mulher se unem, nascem crianças. Só que acontece o seguinte: essa criança que nasce, ela tem algumas características que os animais não têm. O homem, ele parece necessitado de coisas que os outros animais não parecem necessitar. Por exemplo, o seu cachorrinho, quando ele nasce, não precisa de roupa.
Ah, não, mas a gente tem roupa porque isso é a sociedade puritana, castradora. Nós somos naturalistas. Nós vamos viver nus, pelados, naturistas. Sim, e vai pegar uma pneumonia e vai morrer. Ou seja, ou então vai morrer de insolação, ou vai ficar com câncer na pele. Né? Porque a pele humana é muito sensível. Tão sensível quanto a pele humana, só a pele de um porco. Por que o porco precisa revirar na lama? Porque ela é a roupa dele, ué. A roupa do porco é a lama. Se lavar o porco, ele volta para a lama. Por quê? Porque a pele dele é muito sensível, ele não pode ficar em contato com o sol. Agora, como nós somos um pouquinho mais inteligentes do que os porcos, isso é um juízo geral, né? Geralmente as pessoas são mais inteligentes do que os porcos. não precisa revirar na lama, a gente faz roupa. Aí não pega câncer de pele. Não pega pneumonia no frio. Entendeu? A gente toma banho. Não pega doenças, etc. Então nós precisamos de coisas para não ficar nas intempéries. Na opção de roupa, na opção de casa. Não é? O ser humano, ele usa a sua inteligência para prover, né? Isso é uma realidade universal. Não existe ser humano na face da Terra que não tenha tido uma cultura, pelo menos tão rudimentar, que resolvesse o problema, né? Básico. Ah, mas os índios do Brasil não usavam roupa. Sim, não usavam roupa, mas passavam loções na pele. Tinta. Por quê? Porque protegia, né? A forma cultural que eles usaram para se proteger. E assim por diante. E hoje em dia, os índios agradecem que têm roupa. Eles usam a roupa, aquilo protege. Então, veja, o ser humano, ele tem essas necessidades. O ser humano, ele é frágil. Ele precisa inventar coisas para se proteger. Então, para que o ser humano subsista, ele, quando nasce, ele está, isso é uma constatação, ele está totalmente dependente de outros seres humanos. E a natureza das coisas faz com que ele esteja dependente dos outros seres humanos que o geraram. Você me pôs no mundo, né? O próprio fato da mulher ter seio para amamentar a criança e ser a primeira fonte de comida da criança, já mostra a natureza das coisas, que a criança está lá, vai ser protegida, vai ser amamentada, mas não somente isso, Deus fez a natureza humana, é feita para que a mãe se volte para a criança e comece a educá-la, comece a ensinar para ela o que faz bem, o que faz mal, o que está certo, o que está errado. Então, isso é uma coisa que está baseado na natureza humana. Então, o que é família? A família, ela é, por sua própria natureza, né, uma realidade onde, a partir de vínculos e laços de sangue, ou seja, de geração sexual, se instaura um processo, né, um processo educacional e de proteção mútua, de aliança. As pessoas, né, têm uma aliança de proteção mútua, de querer bem, onde, então, a criança que cresce neste ambiente de confiança, onde ela tem pessoas que não são inimigos, hostis, nas quais ela pode confiar, eu posso confiar em mamãe, eu posso confiar em papai, a criança, então, ela recebe destes pais paternos conselhos, ela confia, né? Ela confia. A gente, só uma nota de rodapé, a sociedade atual, o mundo moderno está destruindo a família. Quando começou a cultura da morte? Bom, a cultura da morte começa quando Descartes decreta que a nossa cultura agora vai ser toda ela baseada na desconfiança. dúvida universal. Dúvida metódica. Eu duvido de tudo, duvido até que eu existo. Então, o que você vai construir a partir da dúvida? Nada. Você não sai do lugar. Fica feito cachorro correndo atrás do próprio rabo. Não consegue ter certeza de nada. Por quê? Porque a vida não é assim. A vida começa a partir da confiança, não da dúvida. Né? Ou seja, o não ter fé, o não acreditar nos próprios pais, é contrário à natureza humana. O homem foi feito para ter fé. Agora, é claro, os nossos pais, por causa do pecado original, não são plenamente confiáveis. Por isso, nosso Senhor Jesus Cristo veio com a graça para sanar isso daqui. Veio como pai dos pobres, veio como, né, aquele que veio nos dar as luzes para a gente saber em quem confiar. A gente pode confiar plenamente nele. Né? Por quê? Porque a partir do pecado original tem também aquela realidade do Salmo, né? Maldito homem confia no outro homem. Ou seja, eu confio, mas eu sei que a pessoa é frágil. Então, o que acontece é que a família, como ela foi pensada por Deus lá no paraíso de Adão e Eva, ela está meio machucada. Então, no fundo, a cultura da morte não começou com Descartes. A cultura da morte começou com Adão e Eva. Vamos nos lembrar que, assim, a nossa sociedade revolucionária da Revolução Francesa, ela gosta de recordar muito o ideal da fraternidade, né? Fraternité, ou seja, esses laços de família, né? Fraternidade. Mas vamos lembrar o que é fraternidade, né? Primeiros irmãos que existiram na história, Caim matou Abel. O primeiro ser humano não morreu de velho na sua cama. O primeiro ser humano morreu, aspas, matado pelo seu próprio irmão, por inveja. Então é evidente que a fraternidade não é, e a família por si mesma, não é um valor absoluto. A partir do pecado original, é um valor, mas a gente sabe que ali tem um desequilíbrio que precisa do auxílio da graça para a gente salvar a família. Então é por isso que, durante os séculos, a família, tal qual ela foi criada por Deus, ela foi manchada pelo egoísmo, pela miséria, pela desgraça. Você veja, por exemplo, os portugueses, quando chegaram de Portugal aqui no Brasil, evidente, nós estamos falando de uma sociedade cristã. Os portugueses tinham pecado original, os portugueses tinham defeitos, não é? Mas já era uma civilização bastante cristã. Aliás, dos reinos da Europa, era dos reinos mais católicos, né? Portugal. Então, assim, quando eles chegaram aqui no Brasil, eles ficaram admirados de ver as mães indígenas que eram capazes de trazer seus filhos para vender na praia em troca de quinquilharias. Ou seja, eles traziam espelhinhos, coisas, né? Utensílios que eram úteis, interessantes para os índios, em troca de coisas. Então, entre as coisas que os índios ofereciam, minha mãe fez, leva minha filha aqui, ó. Para nós isso é uma coisa assim. Nós que somos, assim, vejam, a gente pode reclamar, chegar e dizer assim, nossa, mas o Brasil está pagão, né? O Brasil, a gente não se dá conta do quanto o Brasil ainda é cristão. Porque qualquer brasileiro normal, assim, precisa ser um cara muito fora da casinha, né, para não se escandalizar com a ideia de uma índia vender seu filho por uma quinquilharia. Qualquer brasileiro normal se escandaliza com a ideia de que um índio, quando não quer o filho, né, vai lá e enterra o índiozinho, o bebê recém-nascido, morto, assim, vivo, enterra vivo e para matar, enterrado. Qualquer brasileiro fica horrorizado com uma coisa dessas. Ah, é a cultura deles. Ninguém aceita isso. A cultura, mas que cultura louca é essa? Né? Então, assim, é evidente que nós temos, então, a partir do cristianismo, uma realidade da verdade de Deus que foi resgatando esse projeto original da família. Que a gente poderia chamar isso aqui de o evangelho da família. Ou seja, esse conteúdo revelado por Deus no evangelho que, com o auxílio da graça, vem restaurar as famílias para que a família dê certo. Seja essa casa construída em cima da rocha que prospere, que não seja esse desastre de construir, você trabalha, 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 trabalha para a família e, de repente, temporal, a casa vem abaixo. Então, o que é que a gente vê que é necessário que haja na família? Então, já vimos, o que é que nós vimos até agora? Vimos que existe uma base natural na família, mas vimos também que existe um fator desestabilizador dentro da família, que é o pecado original. Né? E aí, como que a gente faz? Bom, até os pagãos como Aristóteles notaram que existe uma base fundamental para você realizar esse processo educacional que você quer que exista, que é a sua família. Porque o que é que um pai e uma mãe, né, virtuosos, bons, não precisa nem ser cristão, até humanamente bom, o que é que um pai, uma mãe, com uma piedade paterna e materna, quer para os seus filhos? Quer o melhor para os seus filhos. Mas querer o melhor para os seus filhos é entender o seguinte, que o ser humano, né, não é um animal onde o naturismo responde às suas necessidades, ou seja, vamos deixar as crianças peladinhas no estado natural do bom selvagem, como dizia o alucinado Jean-Jacques Rousseau, né? Não, nada disso, não tem essa coisa do bom selvagem. Tem o pecado original, se você deixar o cara, ele não vai nunca se erguer, né? Ou seja, o ser humano é uma flor em botão, ele nunca vai desabrochar, ele não vai trazer à luz as suas potencialidades, a sua capacidade de inteligência, a sua capacidade de amar, de doação, de entrega, de fazer coisas boas, se você deixar o homem in natura. Não tem que ter um processo formativo. E esse processo formativo, ele naturalmente acontece na família. Ao longo dos séculos, se inventou uma coisa, um instrumento para auxiliar as famílias nesse processo chamado escola. Mas o que eram as escolas? As escolas eram uma forma de auxiliar as famílias nesse processo formativo. E quando a gente fala de escolas cristãs, nós estamos quase que colocando aqui uma espécie de redundância, porque, assim, historicamente falando, o processo universal de escolarização, ele aconteceu no cristianismo mesmo. Historicamente falando, foi isso. Ou seja, onde a igreja propunha para as famílias uma possibilidade de ajudá-las nesse papel tão delicado que é o papel educacional. Para educar os filhos. Só que acontece que o diabo tomou conta das escolas, né? Então, aquilo que era antes um braço, um instrumento para ajudar as famílias, se tornou agora um instrumento para destruir e desagregar a família. Ou seja, o que é que é a escola hoje em dia? É uma forma de tirar o seu filho quanto antes da sua influência educacional e entregá-los nas mãos de um funcionário do Estado. É isso que virou a escola. Não, mas escola particular não é funcionário do Estado. Sim, mas eles obedecem mais ao Estado do que às escolas públicas. Ou seja, um bando de, aspas, pedagogos com ideais malucos, revolucionários, materialistas, marxistas, liberais, de cultura da morte, ditam aquilo que vai ser ensinado para o seu filho. E aí você matricula seu filho, você está na escola particular, seu filho está na escola particular, você passa o dia inteiro trabalhando, você renuncia à possibilidade de ficar com seu filho, você renuncia a isso para trabalhar, para pagar um doido para ensinar loucura para o seu filho. Isso é absurdo, né? Qualquer um vê que isso não vai funcionar, isso é demência. Bom, então vamos relativizar essa coisa chamada escola, tá? Essa coisa chamada escola deve ser relativizada, por quê? Porque ela serve enquanto ela é um instrumento da família, não é? Ela é um instrumento para auxiliar a família. Aí serve, a escola serve para alguma coisa, quando ela é um instrumento da família. E não quando ela é um instrumento do Estado. Porque a partir do momento que a escola começa a ser um instrumento do Estado, isso é a desagregação da família. Então aqui no fundo, nós estamos numa briga, né? Não dá nem para dizer que é uma briga de titãs, mas é uma briga, digamos, desproporcional entre um gigante, né, e um anãozinho, ou seja, o poder estatal e a pobre família desamparada. Então, o que é que as famílias têm que fazer? Bom, vamos nos organizar, né, gente? Já que quem dá o poder para o Estado somos nós, vamos nos organizar politicamente para tirar esse poder deles. Emancipar as famílias para que as famílias possam verdadeiramente educar seus filhos. Mas isso aí é outra coisa, é um projeto político, deixa de lado. No mundo real do dia a dia, aquilo que você precisa fazer praticamente na sua casa é o seguinte. Você precisa entender que não tem outro jeito de você viver uma família se não houver uma coisa chamada virtude. Tá? O que é isso? O que é esse negócio de virtude? Vamos descrever qual é o processo educacional da maior parte das famílias. Estou dizendo aqui uma família boa, tá? Família cristã, católica, gente assim, até em extinção. Vamos pegar só aquele pessoalzinho cheio de boa vontade de querer levar os filhos para o céu. O que é que eles fazem? Pega o filhinho, pega a filhinha, e então fazem aquilo que é a única coisa possível de se fazer com uma criança. A criança, o que é que ela tem? A criança tem as suas paixões desordenadas, ou seja, ela tem aquilo que poderíamos dizer o concupiscível e o irascível aflorado, ou seja, são as coisas que os animais também têm. Concupiscível quer dizer os desejos. O que é que a criança quer? Eu quero comer. O que é que a criança quer? Ah, eu quero brincar. O que é que a criança quer? Seus caprichos e vontades. E se você contraria seus caprichos e suas vontades, o que é que você faz? A criança fica irritada. Qualquer mãe experimenta, né, a situação de um bebê, sei lá, que está com fome. O que é que o bebê faz quando está com fome? Começa a chorar. E a criança cresceu um pouquinho mais, ela está com fome e você faz com que ela não tenha comida naquela hora, porque você tem que fazer outra coisa. Não, eu estou aqui na igreja, rezando. Ou então, não, agora não posso, nós estamos no médico, estamos na sala de espera do médico, e a criança está com fome, a criança está com sono. O que é que a criança fica? Ela fica irritada. A criança fica irritada. Por quê? Porque ela tem o concupiscível. O que é que ela quer? O que é que ela deseja? Ela deseja comer. Ela deseja dormir. Ela quer aquela coisa. E você está contrariando. O que é que ela faz? O irascível, irritado. Bom, esse é um fenômeno humano normal, tem tranquilo. Só que acontece o seguinte: essa criança vai crescer. E crescendo, esta criança vai ter que pôr um limite nesse concupiscível e nesse irascível. que ela tem que entender o processo educacional e você fazer a criança entender que ela não pode ter tudo que ela quer. Né? Porque senão ela vai sair batendo com cabo de vassoura na cabeça do amiguinho para roubar o brinquedo dele. Né? Ela vai começar a mentir, vai começar a fazer coisas para obter suas vontades e seus caprichos. Qualquer um entende que no processo educacional tem que pôr limite nisso. Ou seja, e aí o que é que o pai e a mãe fazem? Para limitar essa coisa, a criança, eu quero. Ou para limitar essa raiva da criança, o pai e a mãe põem limites disciplinares. Não pode. Assim mamãe fica chateada. Feio. Assim mamãe não quer. E só vai pondo limite no seu filho, na sua filha. Então, o que é que está acontecendo? Veja só. Como é que é um ser humano virtuoso? No ser humano virtuoso, existe essa parte meio animal que nós temos, das vontades, dos caprichos, das nossas raivas, dos nossos desejos, que é dominada por um, como se fosse um cavalo, dominado por um cavaleiro. O cavaleiro é a alma, a sua inteligência, a sua vontade. Como que você vai dominar? Ah, você faz assim, você bate até matar. Não, assim que você, tem que ter um jeito, tem que ter uma pedagogia com você mesmo, você vai, né? A sua inteligência, a sua vontade vai conduzindo os seus afetos na direção que você quer. É assim que acontece com as pessoas virtuosas. Bom, a criança não faz isso. Então, o que é que acontece? O pai e a mãe é que, digamos assim, operam como uma espécie de alma postiça da criança. A inteligência e a vontade da criança ainda não foram ativadas para dominar os seus impulsos. Então, o pai e a mãe é que vão ser a vontade da criança. O pai e a mãe vai pôr limites. Não pode. Não, vai ficar de castigo. Vai ali para o cantinho pensar o que você fez. Então, alguém de fora coloca a sua vontade para educar a criança. Alguém que está pondo a coisa de fora. Mas você há de compreender que isso é uma situação muito transitória. Isso não pode ser a vida inteira assim. Porque um belo dia você some. Então, é como a caixa de Pandora, né? Você vai e abre e de lá saem todos os males que estavam reprimidos. Enquanto está lá a polícia olhando, você está comportado. A polícia olhou de lá, desviou o olhar, o cara já começa a aprontar. Então, o que é que acontece com o processo educacional? O processo educacional é o processo em que você tem que ir levando seu filho, sua filha, a compreender. Um processo que envolve uma coisa chamada inteligência. A compreender o porquê das coisas. Por que é assim? Por que é certo? E por que é errado? Por que é? E você precisa ter esta sabedoria, né, de ouvir a verdade. Veja, se você quer ser pai, se você quer ser mãe, não tem esse negócio de chegar e dizer: ah, eu não quero estudar. Você tem que estudar. Você tem que saber as coisas, porque seu filho espera de você uma explicação. E se você não tem a resposta pessoalmente, você então use o auxílio de pessoas boas, santas e sábias, que saibam as respostas das coisas, para ir dando as respostas para os seus filhos. Onde você mesmo também já vai aprendendo, porque você tem que saber essas coisas. Então, Jesus diz aqui, ó, Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as observa, será semelhante ao homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha. Você precisa primeiro ouvir as coisas. Você precisa primeiro aprender as coisas. É um processo educacional. Então, não existe salvação para a família. Né? Todo mundo está dizendo, a família está acabando, as famílias estão sendo destruídas. As famílias, sim, mas as famílias estão sendo destruídas por quê? Olha a natureza da família. A natureza da família é o seguinte: os dois seres humanos, do sexo masculino e do sexo feminino, se unem e nascem crianças. As crianças estão precisando de um processo educacional na virtude, que as leve para a virtude, para que elas possam desabrochar como seres humanos. Mas essas pessoas que poderiam educá-las estão preocupadas em quê? Em ser solteiros. Em passar a vida num passatempo. Ou quando muito, se forem desses ainda, desses pais e mães abnegados, quando muito, passar o dia inteiro trabalhando, ganhar muito dinheiro para o futuro do meu filho. Olha que coisa virtuosa. Padre, eu trabalhei. Olha, eu tenho R$1 milhão na poupança para o meu filho, para ele ter um futuro. Aí seu filho vai pegar R$1 milhão e torrar em droga. Olha que belo futuro você deu para o seu filho. Sabe por quê? Porque você terceirizou aquilo que era a principal finalidade desta aliança de virtude e de amor chamada família. Você terceirizou. Ah, mas eu não tenho tempo. Cara, se você não tem tempo para o seu filho, você vai ter tempo para o quê na vida? Para o quê? Então você vê claramente que as pessoas não têm ideia, né, do que é verdadeiramente o processo de desabrochar, de realização de um ser humano. Como que funciona esse negócio chamado ser humano? Veja, vamos começar. O problema, você não enxerga o problema com seus filhos, sabe por quê? Porque você não enxerga o problema com você. Qual o problema com você? O problema com você é o seguinte: você vai à missa no domingo? Vou, padre, vou à missa no domingo, sim. Por quê? Ah, porque mandou, tem que ir. E por que é que você não trai sua mulher? Ah, porque é proibido. E por que é que você não rouba? Ah, porque vai para o inferno. Veja, qualquer um enxerga que uma pessoa que age assim está fazendo as coisas certas. Você de fato tem que ir à missa no domingo. Você de fato não pode trair sua mulher. Você de fato não pode roubar. Você de fato não pode matar os outros. Mas por quê? Ou seja, para que haja um processo verdadeiramente virtuoso, é necessário que haja uma coisa humana, racional, onde você enxerga o porquê você está fazendo aquilo. Porque senão, vem o capetinha, né? Vem a serpente, como Adão e Eva lá no paraíso, e leva você embora. Qual foi o primeiro pecado de Adão e Eva? O primeiro pecado de Adão e Eva foi que eles comeram o fruto. Não. O primeiro pecado de Adão e Eva é que eles não refletiram sobre a palavra de Deus. Deus chegou e disse para eles: não comam desse fruto, porque se vocês comerem, vocês vão morrer. Eles não pararam para rezar sobre isso, para meditar, para pensar sobre essas coisas, para introjetar essa lei e enxergar que se Deus está dizendo, ali tem alguma coisa sólida sobre o qual eu construo a minha casa. Quem ouve a minha palavra? Essa coisa de ouvir a palavra de Deus. A primeira coisa que Deus pediu para o povo judeu foi Shema Israel, ouve Israel, ouve. Então você tem que, é um processo, não tem esse negócio, por que é que você faz isso? Não sei, mas o Padre Paulo sabe. Então eu confio nele, eu faço o que o Padre Paulo está mandando. Não tem esse negócio de terceirizar, gente, a inteligência. Nós somos humanos. Você não pode ser seguidor do Padre Paulo. Pare com isso. Pare com essa estupidez de ser seguidor do Padre Paulo. Seja seguidor da verdade que você enxergou. Então você precisa verdadeiramente estudar as coisas e saber por que é que elas são o que são. Se nós queremos salvar a família, se você quer salvar a sua família, e se nós queremos salvar as famílias em geral da cultura da morte que está destruindo as famílias, o que é que nós precisamos? Nós precisamos compreender verdadeiramente, né, que não existe virtude sem inteligência. Se eu... eu vou à missa domingo. Mas por quê? Porque mandaram fazer. Não. Isso daqui não é... Vejam, o cristianismo, a gente às vezes usa a linguagem militar para falar do cristianismo, né? Nós somos soldados de Cristo, não sei o que, etc. Mas o cristianismo não é... A disciplina cristã não é uma disciplina militar. Como é a disciplina militar? Vejam só. Como é a disciplina militar? Disciplina militar é o seguinte: os caras vão, contratam um sargento. E o que é que o sargento faz? A finalidade do sargento é apurrinhar os soldados e dar ordens num sistema de punições e de recompensas, onde o soldado aprenda a obedecer sem pensar. Pensou, está errado. Soldado não pensa, soldado faz. Por quê? Porque no sistema militar existe alguém pensando no quartel-general e dando ordens. Então, quem são os soldados no sistema militar? Os soldados são simplesmente instrumento de um estrategista. Então, tem alguém que é pago para pensar e um bando de gente que é pago para não pensar. Tá? Então, obedece. Por quê? Porque eu estou mandando. Mas que lógica tem isso? Não interessa, obedece. Essa é a disciplina militar. Esta não é. Nada contra os militares, gente. É assim que funciona mesmo. O exército tem que ser desse jeito. Pronto, acabou. Tchau. Mas esta não é a disciplina cristã. A disciplina cristã, ela não é uma disciplina onde a minha inteligência vai ser substituída pela inteligência de outra pessoa. Não pode ser. Tá? Isso é uma das grandes tragédias que aconteceu com a igreja, quando entrou um certo aspecto do jesuitismo. Tá? Os primeiros jesuítas fundados por Santo Inácio de Loyola não eram assim, mas foi criando, uma coisa é a Companhia de Jesus como Santo Inácio pensou, outra coisa é o jesuitismo que foi sendo criado. Né? Que essa história da obediência de cadáver, né? Obediência de cadáver, ou seja, alguém mandou, quem obedece não erra. Não, quem obedece não erra não, pera lá, eu não deleguei para ninguém a minha racionalidade, eu sou inteligente, você está me mandando uma coisa absurda, se eu obedecer essa coisa absurda, eu erro, sim senhor. Que história é essa de quem obedece não erra? Muitas vezes quem obedece erra. O cara está te mandando uma coisa que é claramente contra os mandamentos da lei de Deus, você vai obedecer? Entende? Não estou falando contra a virtude da obediência, não é isso. É que a virtude da obediência ela tem sentido num outro aspecto, num outro sentido. Mas, de uma forma geral, sabendo que nós estamos numa situação trágica, como nós estamos, as famílias se desestruturando, nós precisamos entender que nós precisamos levar os nossos filhos a uma obediência da palavra de Deus, plenamente cristã. Como é a obediência plenamente cristã? Né? O próprio, a etimologia da palavra obediência, obaudire, ouvir intensamente, obaudire. Né? Em grego, hypakoein, né? Que é obedecer, tem também a ver com akuo, akuo, que é ouvir, é a mesma coisa. Obediência tem a ver com ouvir. E ouvir, o que quer dizer ouvir verdadeiramente? Ouvir quer dizer pensar. Eu estou ouvindo uma coisa, eu preciso pensar. Não é obediência canina, onde o cachorro obedece mais pelo tom da voz do que pelo conteúdo que é falado, né? O cachorro não entende palavras, ele entende o tom da voz. Você treina ele para, né? Se você está uma coisa com raiva ou uma coisa alegre. Então, ouvir significa encontrar a verdade. Ouvir realmente é você ser capaz de fazer um ato inteligente de encontrar a verdade. Então, por que é que a sua família, vamos na prática, por que é que a sua família está degringolando? Por que é que sua família está vindo abaixo? Entendeu? É porque você, que se acha muito virtuoso, vamos lá, na prática agora, vou ser bem concreto. Padre, eu vou ser santo porque eu estou aqui aguentando o meu matrimônio, eu não vou trair minha mulher, eu não pedi divórcio, é um tormento, eu aguento a minha mulher. Tá, até aí tá bom, já é uma coisa boa. Ótimo. Mas, vamos ver a razão pela qual você tem que aguentar sua mulher. Qual é o porquê? E se você colocar, por exemplo, a verdade cristã do matrimônio, onde você deve amar sua esposa como Cristo amou a igreja? A igreja, nós, membros da igreja, que temos pecados, etc., e no entanto Cristo, mesmo assim, derramou sangue para salvá-la? Veja que você colocou aqui um componente de inteligência e de verdade que não aumenta a sua cruz, pelo contrário, alivia a sua cruz, porque agora tudo tem sentido. Você tem um porquê suportar aquela bendita mulher. E aquilo que antes era insuportável se torna suportável. E às vezes aquilo que era só suportável se torna maravilhoso, meritório, bom, até agradável. Porque você sabe que você está amando. Mas isso não é possível se não houver um processo de inteligência. Você sabe por que está fazendo aquilo. Eu sou padre, eu vivo celibato. Né? Mas quantas vezes já encontrei celibatários, padres, não padres, religiosos, religiosas, leigos, consagrados no mundo? Meu Deus, que coisa absurda! A pessoa vem para a direção espiritual e fica chorando as pitangas da vida sexual que não tem, das carências afetivas. Mas se essa pessoa tivesse entrado num processo de inteligência chamado vida de oração, encontrado verdadeiramente o esposo que é a razão do seu celibato, Jesus, descobriria que o celibato é a coisa melhor do mundo. Ou seja, quem verdadeiramente é celibatário e celibatário realizado, de saber que o meu estado é o meu estado de união com Cristo, num celibato de amor, existe realmente algo de incompreensível para o celibatário na opção do matrimônio. Um cara que está no celibato realizado, ele olha para o matrimônio e diz, mas esse povo é doido. Como que eles trocam o celibato de amor de Cristo por mulher e filhos? Mas por quê? Porque houve um processo interior que a pessoa enxergou aquilo. Assim como o casado, verdadeiramente casado, deve olhar para o celibatário e dizer, não, eu entendi que ele viu Cristo, etc e tal, mas é que ele não está vendo o meu Cristo. Onde, num matrimônio de amor cristão, eu estou vendo que a minha entrega a Cristo se dá na entrega concreta a essa pessoa com a qual eu sou casado. Ali naquela pessoa, eu tendo que perdoar os defeitos dela, tendo que suportar as impaciências delas, a mania, o jeito de ser, etc e tal, eu celebro que Cristo me suportou, me levou, me carregou. É uma forma bem concreta, real, de viver esse amor por Cristo. Mas veja, houve um processo de inteligência interior. Você sabe por que está fazendo aquilo? De tal forma que se torna absurdo o contrário. Quando você enxerga o porquê. Então, quando, o que é o Evangelho? O Evangelho, gente, ele nos leva a uma liberdade. A uma liberdade interior, porque nos leva para a virtude. E virtude infusa, e virtude por Deus, que em outras circunstâncias, em outras situações, a vida seria esmagadora e insuportável. Por exemplo, sei lá, tem o mandamento, quarto mandamento, honrar pai e mãe. Quinto mandamento, não matar. Aí você vai e mata sua mãe. Pecou contra os dois mandamentos. Então, tem uma lei que diz, ó, você não pode matar sua mãe. Mas quando um ser humano enxerga com inteligência quem verdadeiramente é minha mãe, quando eu fico pensando, né, o que eu devo a ela de gratidão, porque eu devo a ela a vida, eu devo a educação, as noites sem dormir, as coisas boas que ela fez para mim, etc, etc, eu pergunto, eu preciso do quarto e do quinto mandamento para honrar minha mãe e não matá-la? Eu não preciso mais disso. Sabe por quê? Porque eu enxerguei. E porque enxerguei, eu amo. E aquilo se tornou verdadeiramente um processo de virtude. Porque tem inteligência, a inteligência enxerga, nossa, minha mãe. E a vontade quer aquilo automaticamente. Não existe uma lei opressora que me proíbe, que não tem ninguém com uma pistola na minha cabeça dizendo assim, ó, se você matar sua mãe, eu mato você. Não. Eu vi interiormente. Eu sei que é bom querer bem a minha mãe. Que é bom honrá-la. Porque eu amo. Então, num processo de construir a sua casa sobre a rocha, construir a sua família sobre essa rocha firme, o que é que você tem que fazer com seus filhos? E o que você tem que fazer com você mesmo? Porque é bonito isso, que fazendo com seus filhos, você faz com você. Aprendendo para ensinar para os outros, você aprende para você. Uma das coisas mais maravilhosas que Deus fez comigo, eu agradeço a Deus todos os dias, por vocês. É você que é aluno do site. Eu agradeço a Deus por você, sabe por quê? Porque se eu não tivesse que ensinar as coisas para vocês, eu estava perdido. Eu estava na rampa do inferno. Se eu não tivesse ninguém para ensinar, eu não aprendia. Então que bom ter filhos para ensinar e conduzir vocês com paternos conselhos, como uma família que confia. Vocês confiam no que eu estou dizendo, etc e tal, vocês vão lá, estudam, descobrem, nossa, isso mesmo, é verdade, ó, oh, que bom. Então, o que é maravilhoso no processo da família? É você verdadeiramente conduzir seus filhos, e conduzindo seus filhos, você está conduzindo você mesmo, para a virtude. E a virtude quer dizer o quê? Não somente, não é uma coisa comportamental, onde você está formando seu filho como seu filho fosse um animalzinho, né? Veja, no início da formação é assim, porque as crianças no início são mais, não se sinta ofendido por isso, você vai entender o que eu vou dizer. No início da formação as crianças são mais animais do que humanos, digamos assim. Por quê? Porque a parte da alma já está lá, já são seres humanos plenamente dignos, mas a alma ainda está adormecida, ela ainda não despertou a inteligência, ela não está na idade da razão, então ela não faz atos de inteligência e atos de vontade. Então você faz o quê? Você está educando uma criança lá no início, o que é que você faz? Você educa recompensando o comportamento bom e punindo o comportamento mal. Então, o processo educacional no início, né, ele é realmente um treinamento. Você treina a criança para ela fazer o que deve ser. Não adianta você querer ensinar grandes argumentos, por quê, por quê, por quê, por quê. Porque eu estou mandando, obedece. Porque eu sou seu pai e você tem que me obedecer. Me respeite. No início as coisas são assim. Só que, com o despertar da razão, a gente vai ter que ensinar a criança a enxergar as coisas de forma racionalmente e, então, ver o porquê das coisas. Por que as coisas são assim? De tal forma que a criança, o jovem, o adolescente, vendo que a coisa é assim, ele enxerga. Outro dia, eu atendi uma família, né, onde o filho, já na puberdade, né, chegou na escola e o menino bem educado, em família católica, etc, etc, os pais não deixam que ele, com 11 anos de idade, tenha celular, porque está muito cedo, o que é que ele quer com celular? Né? E chegou na escola, os alunos, os colegas, quer dizer, ah, vamos entrar no vamos pôr seu número aqui para você entrar no grupo, não sei o que, você tá... Não, não tenho celular. Não, mas o que a gente precisa para fazer, jogar um game, e a gente vai jogar o game. Não, eu não jogo videogame. Cara, você não tem vida. E aí ele chegou em casa com essa notícia. O pai ficou até preocupado, etc, etc. Mas a mãe, que conhece o menino, foi falar com o menino. E aí, o que você achou disso? Mãe, quem não tem vida são eles. Eu tenho tempo para ler, para brincar, para fazer as coisas, etc e tal. Eles ficam o dia inteiro olhando para aquela tela. Quer dizer, esse é um processo educacional que funcionou. Entendeu? O menino, lá com seus 11, 12 anos de idade, vê o absurdo que é os seus colegas em sala de aula. Quer dizer, ele não está protestando, não está dizendo, ah, não sei o quê, que absurdo. Não, ele viu. E aí, uma vez que ele viu o absurdo que é você ficar o dia inteiro pendurado num celular, que aquilo é não vida, não tem ninguém no mundo que seduza ele e diga, ó, oh, venha, seja como nós, dependente dessa maquininha. Não, aquilo lá se torna um estorvo. Qualquer pessoa sensata olha para um celular como um instrumento bom, necessário, etc. Mas na maior parte das vezes é um estorvo. Aquilo lá é uma chatice. Aquilo é um troço que está atrapalhando. Né? Então, tudo bem. Tá, eu vou atender. Mas não dá para você ficar conectado em 10 mil lugares ao mesmo tempo, em 10 mil situações ao mesmo tempo, etc e tal, e ainda achar que você tem vida. Né? Então, assim, é claro que não deve negar assistência ao próximo e mas, vejam, a gente tem que enxergar o que é que nós queremos obter com processo formativo. Processo formativo, você tem que ver. Virtude significa o seguinte: a minha inteligência está vendo porque aquilo é assim e, portanto, a minha vontade quer o que a minha inteligência está vendo. E isso forma um hábito, uma conaturalidade, uma tranquilidade de ir naquele caminho. E quando a minha inteligência vê com a luz sobrenatural, né, aquelas virtudes são mais elevadas. São virtudes, né, sobrenaturais. E é esse o processo educacional cristão. Então vamos lá. Por que é que as famílias não estão funcionando? Porque uma família é um processo educacional. Né? Não é somente isso, mas comporta um processo educacional onde os próprios educadores vão crescendo porque tem que educar. O maior benefício que você faz ao ter que educar seus filhos está em você mesmo. Se você não tem filho, arranje. Porque até os celibatários precisam ter filhos. Todo homem maduro tem que ser pai. Toda mulher madura tem que ser mãe. Ou seja, ser uma pessoa disponível para os outros, para levar os outros para o céu. Onde você conduz a pessoa. Né? Nosso Senhor Jesus Cristo disse isto. Ao fundar a família, que é a igreja, que é o seu corpo, Ele disse: ide, fazei discípulos, ou seja, tenho alunos, ensinem as coisas para as pessoas. Esse é o caminho. Então a gente precisa enxergar, né? Contemplata tradere, né? Transmitir para os outros as coisas que nós vimos, que nós contemplamos. E aí a casa vai estar construída sobre a rocha. Né? No mais, você vai ser uma família baseada no, somente em afetos, né? No às vezes sim, às vezes não. E aí, construir em cima da areia é grande a sua ruína. Tá bom? Que Deus abençoe você e abençoe a sua família.